Quer conhecer um pouco sobre personalidades que marcaram época? Então fica ligado que está começando o Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
E aí, galera antenada, espalhada por esse mundão de meu Deus.
Vai nós aqui outra vez.
Tudo jóia com vocês? Espero que sim. É isso mesmo! Eu tô voltando para te contar um bocadinho da história de Antônio Moreira da Silva, o Kid Morengueira Moreira da Silva. Quer relembrar a vida desse artista? Então fica comigo que eu te conto! Nosso relembrado nasceu no dia 15 de junho de 1902 na cidade do Rio de Janeiro, mas assumiu 1º de abril como data de seu aniversário. Ele foi um compositor e cantor brasileiro que marcou época na música do nosso país desde a primeira metade do século XX até o último ano do milênio passado. Moreira da Silva veio ao mundo em uma família simples e perde o pai ainda na infância. Esse fato faz com que sua meninice não seja fácil. É obrigado a abandonar os estudos muito cedo para trabalhar, tornando-se o homem da casa, auxiliando no sustento da mãe e das irmãs, como é o costume da época. Ele mesmo detalha esse período de sua vida.
A minha mãe trabalhava de cozinheira e as minhas irmãs ficavam uma aqui, outra na casa vestida e tal, e eu era assim, uma espécie de nômade, eu me virava.
Até o início da juventude exerce várias funções, como catador de papel, vendedor e operário de fábrica. Com a maioridade vai dirigir táxi, em seguida entra para o serviço público conduzindo ambulância. Nessa época, toma contato com os seresteiros se envolvendo no meio artístico. Também faz parte de grupos de sambistas do Estácio que desenvolve um novo tipo de samba, diferente do existente até então. Com a arte no seu DNA, nosso relembrado explica de onde veio o dom musical.
Meu pai era trombonista, tocava trombone de vara. E naturalmente, que de peixe-peixinho é, eu, quando atingi a minha adolescência, já cantava minhas valsas.
Casa antes de entrar para o meio artístico, mas não deixa de frequentar a vida boêmia da Cidade Maravilhosa. No início da década de 1930, é convidado a gravar seu primeiro disco. Porém, o sucesso só vem com o lançamento do terceiro 78 Rotações, com a canção Arrasta a Sandália. Recebe convite para fazer parte do elenco do programa Cazé, onde se torna mais conhecido pelo público. Em meados dos anos 1930, faz uma apresentação que muda o rumo de sua carreira. Nossa personagem rememora o que ocorreu no show.
1936. O Pixinguinha me acompanhava ali com o pessoal do violão e ele me deu uma música, não tinha propriamente dito uma música, me deu quatro linhas assim, que era o jogo proibido e tal, não tinha segunda parte, não tinha coisa nenhuma. E eu enchi da minha cabeça uma opção de coisa, cantei, no fim falei sem acompanhamento, esperando depois no final um acorde final. Então aí começou o samba de breque.
No meio da década de 1930, ganha por 2 anos o concurso de música de carnaval do Rio de Janeiro. Nossa personagem começa a fazer espetáculos por toda a cidade maravilhosa. Com o sucesso que alcança, grava um disco atrás do outro. Seu nome é falado por todos os cantos devido ao breque que coloca no samba. Em um de seus shows, recebe um convite que muda definitivamente o rumo de sua vida. Moreira relata o acontecimento.
Eu fui parar no Cassino Atlântico. O César Ladeira estava sentado lá, o Silvio Carlos também estava por lá. Quando me anunciaram Moreira da Silva, eu entrei e comecei a cantar os sambas de breve. E fui aplaudido por uma plateia heterogênea. Aí o César Ladeira viu aquele sucesso assim entre os gregos e troianos, me chamou a mesa dele e disse: vai assinar contrato comigo amanhã. Ali que veio.
Com contrato fixo, a vida financeira se acomoda, mas não deixa de trabalhar como funcionário público na prefeitura. Na rádio, Mayrink Veiga canta ao lado de grandes nomes como Chico Viola e Carmen Miranda. Mas a exclusividade com a emissora dura apenas 2 anos. Mesmo se especializando no samba de breque, nosso relembrado interpreta outros subgêneros. Com isso, recebe convite para se apresentar fora do Brasil. O próprio Moreira esclarece quem convidou e para qual lugar ele foi.
Manuel Monteiro, fadista, que estava 17 anos distante de Portugal, ele me convidou por ser um gênero diferente. E aí, lá, quando nos apresentamos, num recinto muito grande, em Lisboa, fizemos um grande sucesso.
Ao retornar para nosso país, depois dessa excursão, perde contrato com a Rádio Nacional, sendo convidado esporadicamente para se apresentar em emissoras. Grava alguns discos, mas sem sucesso. Com isso, entra em um período de esquecimento pelo grande público. Sai para fazer shows pelo Brasil, buscando retomar a carreira. Porém, não volta ao estrelato durante a década de 1940. Mesmo frequentando a vida noturna, é muito religioso. O próprio Moreira afirma que caminho segue.
Eu acredito em Deus assim, não sei quem é, eu nunca vi o homem, mas eu acredito mais no espiritismo, porque eu vi uma pessoa andando na minha frente mais de 30, de 20 metros, e depois sumiu e eu acompanhei para fazer a prova de São Tomé. Quando sumiu aquela pessoa ali, eu digo, então existe algo mais, não é só isso aqui.
Retoma o sucesso no início dos anos 1950, mas só alcança o auge outra vez no começo da década seguinte, interpretando músicas inspiradas em filmes de Bang Bang. Após esse período, perde fama novamente devido ao aparecimento da Bossa Nova e da Jovem Guarda. Nos anos 1970, faz apenas pequenas gravações. Sai em excursão pelo Brasil e participa do antológico disco Ópera do Malandro, que compõe a obra de mesmo nome criada por Chico Buarque. Muito vaidoso, ele fala como nasceu seu figurino de malandro.
Desde o início da década de 30, porque isso se usava no Brasil. De linha, de chapéu de Panamá, de sapato de perica, camisa de seda.
No início da década de 1980, viaja pelo Brasil se apresentando ao lado do discípulo Jardes Macalé. Grava apenas 2 discos em meados e fim desse período. Nessa época, começa a diminuir o número de espetáculos, mas sem deixar os palcos. No Carnaval de 1992, é homenageado como enredo da Escola de Samba Unidos de Manguinhos. Nosso relembrado sempre foi conhecido como malandro, mas tem uma postura bem diferente no seu dia a dia. O próprio Moreira da Silva diz de que forma leva a vida.
Minha malandragem é entre aspas. Eu sempre trabalhei desde os 11 anos. Saí do colégio no segundo ano para trabalhar, porque a minha mãe brigou com a esposa e ficou sozinha. Tinha dificuldade, né?
Na década de 1990, grava um disco memorável, Os Três Malandros em Concert, com Bezerra da Silva e de Cro. Uma gozação do lendário Os Três Tenores. Grande sucesso à época. Participa de LP do rapper Gabriel o Pensador, em um estilo que foge ao que o consagrou. Tenta entrar para o Guinness, o livro dos recordes, como cantor mais antigo do mundo. Nossa personagem foi requisitado em muitos espaços. Ele mesmo revela em que lugares cantou.
Por exemplo, cantei no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, cantei no Teatro Municipal de São Paulo, cantei no Recife do Teatro de lá, no Teatro João Caetano. Isso é um sinal, mas dessa parte, que eu tenho alguma coisa de valor.
Moreira da Silva esbanjou o talento por mais de 6 décadas. Estão entre seus sucessos os sambas Na Subida do Morro, O Último dos Moicanos, Acertei no Milhar, Jogo Proibido e Arrasta a Sandália, além de dezenas de outras músicas. Participou dos filmes A Varanda dos Roxinóis, Pra Lá de Boa e Garota Enxuta, além de mais algumas películas. No fim dos anos 1990, nosso relembrado começa a ter pequenos problemas de saúde, que o faz diminuir muito a frequência de shows. Faz cirurgia de catarata e da próstata, que o deixa debilitado. Em abril de 2000, leva uma queda em sua residência que o faz ficar internado. Próximo aos 100 anos e sem forças para reagir, no dia 6 de junho de 2000, na cidade do Rio de Janeiro, por falência múltipla de órgãos, para de pensar o cérebro criativo do Último dos Malandros, Moreira da Silva. Finalizando mais esse relembrando, vamos ouvir um grande sucesso gravado por nosso homenageado. Composição Miguel Gustavo, interpretação Moreira da Silva, Rei do Gatilho.
Rei do Gatilho, super bang bang de mãe que é a força do homem que atirava em nome da lei. Apavorados com a ausência de Kid Bonegueiro, o mais temível pistoleiro de Vichita, os big shots de Hollywood o convidaram para salvar a Meca do cinema. Começa o filme com um garoto me entregando um telegrama do Arizona, onde um bandido de lascar, um bandoleiro transfiado, que era o bamba lá da zona, e não deixava nem de fundo descansar. Dizia urgente que eu seguisse em seu socorro, a diligência do oeste, nesse dia levara 20 mil dólares do banco, a guerra de prata, onde a mocinha costumava me encontrar.
Venha urgente, pois estou morta de medo, só tu poderás salvar nos beijos da tua Mary.
Botei na cinta dos revólveres que atiram, sei que eu preciso nem ao menos me coçar. Assobiei para um cavalo que passava do outro lado e com um bandido mascarado foi lutar. Senti o peito dele bola pro xerife, passei direto no salão, me encostando no balcão com o chapéu em cima dos olhos, nem dei conta de que o bandido me esperava à traição.
Cuidado, Moreira!
Era um índio, meu amigo, que sabia das intenções do bandoleiro contra mim. E advertia o seu amigo do perigo que corria. Devo-lhe a vida, mas isso não fica assim. A essa altura o cabaré em polvorosa já tinha um cheiro de cadáver se espalhando. Porque os seus fãs de matar o Hitchcock e eu em close-up pro bandido fui chegando. Close-up é quando o cameraman faz de propósito, leva o rosto da gente pra cima do vídeo, e aí aparece todas aquelas desgraças feitas pela ação natural do tempo. Para o show, as bailarinas desmaiaram, fugiram todos, só ficando ele e eu. Ele atirou, eu atirei, e nós trocamos tanto tiro que até hoje ninguém sabe quem morreu. Eu garanto que foi ele, ele garante que fui eu. Só sei dizer que a mulher dele hoje é viúva, que eu nunca fui de dar refresco ao inimigo. Como no filme, bang, bang, vale tudo. O casamento da viúva foi comigo. Tem um final, mas o final é meio próprio, eu não digo. Volte na próxima semana se quiser ser meu amigo. Eu de cowboy fico ganhado, mas não fujo do perigo.
Bom, por hoje me despeço de você, amigo e amiga ouvinte, te convidando para ouvir o próximo Relembrando. Os áudios foram retirados dos canais Resende 2007, TV Brasil e Ventura LED, todos no YouTube. Fico por aqui. E não se esqueça, se você quer um mundo diferente, seja diferente. Faça a diferença. Fui que fui.
Você conheceu um pouco sobre personalidades que marcaram época. Se quiser saber de mais histórias, se liga no próximo. Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
Rádio Das Vox.
Há 21 anos em seu coração.
Das Vox, o que você deseja?